Está no ar o programa Reflexões Espíritas, produzido e apresentado pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Sementeira do Amor. Apoio, Quinta Avenida, Laboratório Albuquerque, que a luz do Mestre Jesus penetre em todos os corações, levando uma mensagem de fé, esperança e consolo, aliviando as almas sofridas e direcionando a humanidade para o progresso moral e espiritual.
Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Está no ar mais um programa Reflexões Espíritas, produzido e apresentado pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Sementeira do Amor. Então, na tarde de hoje, nós falaremos um pouco sobre uma lição que está presente lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que têm puro coração. Então, nós nos deteremos na tarde de hoje, mais especificamente sobre o item 20, que trata dos bem-aventurados os que têm os olhos fechados. É importante desde já nós não confundirmos esta lição. Não foi uma das bem-aventuranças que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Essa lição, ela foi uma comunicação do Espírito Jean-Baptiste Vianney, quando trouxeram num trabalho mediúnico, um dos trabalhadores, trouxe uma menina cega que buscava, que ansiava pela cura do seu problema, pela cura de sua cegueira. Então é invocado esse espírito, um espírito que era muito querido na época, na localidade onde havia esse trabalho. Então Jean-Baptiste Vianney, ele é um espírito que nasceu na França, num município no interior da França. E desde muito jovem, o desejo dele era que ele se tornasse sacerdote. Então ele tinha uma ânsia muito grande para se tornar sacerdote. Seu pai, na época, não concordava, pois precisava da força dele, precisava da ajuda dele para manter a fazenda e as terras que ele tinha. Então, se ele tivesse que ir para o sacerdócio, ele acabaria não podendo ajudar o pai. Então o pai não concordava. Porém, a mãe e um dos seus tios apoiaram ele, incentivaram e o levaram para ele começar os estudos para se tornar sacerdote. E chegando lá, ele passou por muitas dificuldades. Sabia escrever muito bem o francês, porém não sabia falar. Na vila onde ele morava, uma vila pobre, simples, humilde, falavam uma espécie de dialeto francês, não falavam a língua francesa. Então ele teve que aprender esse francês, ele teve que aprender também o latim, já que na época, todos os rituais, todas as celebrações católicas na época eram feitas em latim. Então ele teve que aprender, passou por algumas dificuldades. Teve um bispo que foi seu grande amigo, foi seu orientador quando encarnado, e quando desencarnado se tornou seu mentor espiritual. E através de muito, muito sacrifício, Jean-Baptiste Vianney, ele conseguiu realizar o seu sonho. Ele conseguiu se tornar sacerdote. Quando se tornou sacerdote, ele foi designado para um pequeno município. O nome do município é Dars. Então Jean-Baptiste Vianney, ele se intitula Cura Dars. Cura quer dizer que ele era sacerdote e Dars era a cidade, então significa sacerdote da cidade de Ars. Chegando nessa cidade, Jean-Baptiste ele reparou que era uma cidade muito humilde, muito simples, as pessoas eram muito pobres, mal e mal tinham meios de se sustentar. As pessoas na época se entregavam ao vício do álcool. Havia muitas tabernas lá, muitos pequenos bares onde as pessoas iam, como não tinham muito o que fazer, iam para essa taberna. E chegando lá, ele se deparou com essa cena Então ele pensou: como que a casa paroquial é tão rica, sendo que a casa do pai é tão pobre? Então o que ele fez? Ele pegou todos os bens que havia na casa paroquial, os móveis, tudo, e ele doou para as pessoas mais pobres. Ele acabou ficando com muito pouco para si. Ele ficou apenas com uma cama, uma cadeira e uma mesa onde é que ele realizava seus estudos. O resto dos móveis e tudo que tinha na casa paroquial, ele distribuiu entre os pobres. Então ele era uma pessoa que, se alguém estivesse passando frio, ele dava a própria túnica para aquela pessoa não passar mais frio. Então é esse espírito que é invocado, é um espírito que ficou muito popular, muito conhecido naquela região da França. Então é esse espírito que eles convocam para auxiliar, para ver se tinha como curar esta menina. Então lá no Evangelho começa assim, no primeiro parágrafo: meus bons amigos, por que me chamastes? É para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu pude realizar e que foram notadas por vós, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, olhai sempre ao céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se for preciso, para que a minha alma se eleve a vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem ser-vos-ão dadas, e talvez também essa cura que não pedistes senão timidamente em recompensa à vossa abnegação. Então aqui ele já adota uma grande humildade. Então durante sua vida, cura Dars, ele curou muitas pessoas, inclusive muitos cegos. Então aqui ele já nos diz, ele já fala para aquele grupo de pessoas que nenhuma cura foi mérito dele, que todas as curas que ele realizou foram méritos do Pai, que ele não tem o poder de curar ninguém, a não ser quando Deus assim permite. Então, Jean-Baptiste Vianney, ele desencarnou no ano de 1859. E esta comunicação que tem aqui no Evangelho, ela se deu no ano de 1863. Então, pouco mais de 3 anos após seu desencarne, o cura Dars, ele já se comunica. Então, para nós termos uma noção da evolução espiritual que esse espírito tinha, que essa pessoa tinha. Então, a vida dele foi uma lição muito grande. E aqui ainda, ele nos dá a maneira como nós devemos orar, como nós devemos pedir para que as nossas deformidades, os problemas, as doenças que a gente tem, sejam, como devemos pedir a Deus por elas. Então aqui ele diz que primeiro devemos pedir a Deus que nos cure espiritualmente. Primeiro isso, depois ele nos cure nossa carne. E se for preciso que a nossa carne sangre para a nossa cura espiritual, que assim seja. Então, para vermos como muitas vezes nós temos um entendimento diferente, um entendimento completamente errado sobre os problemas. Às vezes até nem são problemas nossos, nós vemos uma pessoa que tem alguma deficiência, a gente pensa: como que Deus permitiu que essa pessoa nascesse assim? Então Deus não permitiria, sendo um pai amoroso, Deus não permitiria, sobre hipótese nenhuma, que a gente ficasse doente, que a gente nascesse com alguma deformidade, com alguma deficiência, se não fosse para que nós possamos aprender uma lição. Então Deus jamais permitiria que nós ficássemos doentes. Então muitas vezes a gente acaba culpando a Deus, a gente acaba botando a culpa em Deus por algo que é responsabilidade nossa, que a gente tá pagando por algum erro cometido. Deus jamais nos pune, Deus nos educa. Então Ele permite que nós tenhamos a doença, nós tenhamos alguma deformidade, algum problema, para que a gente possa se educar, para que a gente possa aprender com aquilo. E continuando lá no Evangelho, ele continua: mas, uma vez que aqui estou, numa assembleia em que se trata acima de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como bem-aventurados pela expiação. Lembrai-vos que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se lhe fosse mal, e que era preferível que se o atirasse ao fogo a tê-lo como causa de vossa condenação. Ai, quantos há na terra que um dia maldirão nas trevas terem visto a luz? Ó, sim, pois são felizes aqueles que, na expiação, são feridos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente a vida da alma. Podem ver mais que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e trazer-lhe a luz, digo-me, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves que as que te é permitido entrever em tua cegueira? Então, aqui ele nos traz outra ideia. Os privados da visão, eles têm o benefício de ver a vida espiritual com muito mais facilidade. Então, a gente sabe que as pessoas que desenvolvem, que nascem com alguma deformidade, seja cegueira, seja a falta de audição, essas pessoas acabam desenvolvendo outros sentidos muito melhor que nós, que temos todos os sentidos perfeitos. Então as pessoas acabam desenvolvendo outros sentidos. Então normalmente as pessoas cegas, usando o exemplo da lição, elas têm uma sensibilidade muito maior. Então elas conseguem ver, elas conseguem sentir as coisas de uma maneira muito melhor, que talvez, usando o exemplo novamente desta menina que pediu para ser curada, talvez se ela enxergasse, a visão dela poderia ser a queda dela. Então, como disse anteriormente, nós muitas vezes atribuímos a Deus a nossa culpa. Nós achamos que Deus é injusto conosco porque nós temos determinada doença, porque a gente sofreu um acidente e acabou perdendo um membro, ou ficamos incapazes em algum sentido. Então a gente sempre acaba culpando a Deus. E na verdade, a gente só está pagando, a gente só está tendo uma grande lição referente a algo que a gente possa ter feito tanto nesta vida, nesta encarnação, quanto na outra. E antes de reencarnarmos, a gente concorda, a gente sabe que todas as nossas provações são definidas, a gente concorda. Sabemos que em determinado momento nós podemos perder um membro, se acidentar, ou que vamos nascer cegos, surdos. A gente sabe. Porém, quando encarnamos, é colocado o véu do esquecimento sobre nós. E a gente acaba esquecendo dessa nossa concordância e a gente acaba culpando a Deus. Então nunca é minha culpa, sempre é culpa de alguém. Eu não erro, eu sou perfeito. Então é o que muitas vezes nós pensamos, nós acreditamos. Continuando no Evangelho, Curadars continua: ó, sim, Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que mesmo os predestinados de vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazer com que se suba até Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos muitas vezes é a verdadeira luz no coração, enquanto a vista muitas vezes é o anjo tenebroso que conduz à morte. Então, aqui ele nos diz que quando nós temos alguma deformidade, nós devemos não acusar a Deus, mas sim agradecer a Deus, porque nós estamos pagando por alguma dívida nossa. Nós estamos nos purificando. Nós estamos aprendendo alguma lição muito valiosa. Então, por isso ele diz, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Porque talvez essa menina, se ela fosse começar a enxergar, ela iria cair no erro. Ela iria, seria a perdição dela. Então ali, ela cega, ela teria, estaria seguindo, pagando a expiação dela, estaria seguindo no caminho reto. E se ela enxergasse, ela poderia cair. E aqui, Curadars também, ele nos traz uma importante lição. Ele não pode curar essa moça. Ele não pode auxiliá-la na cura da cegueira dela, porque foi um desígnio de Deus que ela nascesse assim. Então, se Curadars pudesse curar ela e não fosse concedido por Deus, ele estaria sendo um espírito desobediente, e o que ele não era. Tanto que, para vermos a evolução dele, em menos de 3 anos ele já pôde se comunicar, ele já estava preparado para se comunicar. E quando tomamos conhecimento, sabemos um pouco da doutrina espírita, a gente sabe que a maioria dos espíritos leva muitos anos mesmo, até conseguir estar pronto para auxiliar, para se manifestar, para dar conselhos. Então, lá no Evangelho, ele continua. E aqui, ele já nos dá um conselho para esta jovem moça. Ele diz, e agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e toma coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias feliz? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido, mas por tua vez, ora, e sobretudo medita no que acabo de dizer-te. Antes que eu me afaste, vós todos que aqui estáis, recebei minha bênção. Então aqui ele diz, ele pede para essa moça refletir, pensar, aguardar um pouco, ver, a tentar analisar isto. Talvez se ela enxergasse, não seria muito pior, ela não entraria no erro. Talvez se aquela determinada pessoa que não pode andar, que é paraplégico, talvez se ela andasse, seria o motivo da perdição dela. Então sabemos que nós toda hora reencarnamos para que possamos ajustar erros passados, para que a gente possa corrigir os erros que nós já cometemos. Então é muito importante a prece, é muito importante a prece conforme Curadars nos ensinou. É muito importante que a gente peça a Deus, mas que a gente sempre peça pela cura de nossa alma. As enfermidades do corpo, isso são apenas lições que temos que passar, são expiações que temos que passar, que estão nos servindo de alguma lição. Então, lá no item 21, dando continuidade, os espíritos nos dizem assim: quando certa aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar sua causa em uma vida anterior. O que se chama de caprichos do destino não são outra coisa senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que sempre haja relação entre a falta e a pena. Se em sua bondade lançou um véu sobre nossos atos do passado, ajuda-nos todavia a reencontrá-lo dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que assim se podem traduzir: sempre é punido por aquilo que se pecou. Portanto, se alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele motivo de queda. Talvez ele tenha sido, por outro lado, motivo de perda de visão do outro. Algum outro, ainda, talvez tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que se impôs, ou em consequência de maus tratos ou falta de cuidados. E, então, sofre a pena de talhão. Ele mesmo pôde, em seu arrependimento, escolher essa expiação, aplicando-se às palavras de Jesus: se teu olho te é motivo de escândalo, arranca-o. Então, os espíritos aqui, eles nos complementam a lição. Eles nos dizem, nos complementam ou não? Eles trazem uma certa explicação sobre as lições de cura d'Arce. Eles nos explicam que se nós não entendemos certa aflição que estamos passando, provavelmente essa aflição tem algum sentido em outra vida, né? Provavelmente se a gente não acha uma explicação para isso tudo que estamos passando, provavelmente é referente a outra vida, outra encarnação, outra existência nossa. Então, se às vezes nós não temos a visão, provavelmente em outro momento, em outra encarnação, se a gente nasceu com essa deformidade, provavelmente em outra encarnação nós acabamos não cuidando da nossa visão, a gente foi imprudente, ou talvez a nossa visão foi o que nos levou à queda. Talvez a gente tenha sido em outra encarnação prejudicado algumas pessoas através da nossa visão, vendo coisas e falando e vendo coisas que não deveriam ser comunicadas. Então a gente viu aquilo e comunicou, então acabou causando uma tragédia, acabou causando algum problema. Da mesma maneira que talvez eu tenha algum problema numa perna minha, então em algum outro momento da minha vida eu não cuidei daquela perna, ou eu acabei prejudicando a perna de alguém, voltando a visão, talvez eu possa ter feito alguma pessoa perder a visão em função de alguma atitude minha. Então, quando nós não encontramos essa explicação na nossa presente encarnação, provavelmente nós estejamos passando por uma expiação referente a outra encarnação. Então Jesus aqui fala também que se a gente foi ferido com a espada a gente será ferido. Então, se eu cometi algo, vamos supor que eu fui um soldado e cortei o braço de alguém, então provavelmente em alguma encarnação eu nascerei sem um braço, para que eu possa também ter essa expiação, ter essa aprovação. Então devemos buscar sempre essa explicação. Devemos buscar, não devemos entender, que se eu estou passando por algum problema agora, algum problema, alguma doença, alguma coisa, provavelmente é consequência de alguma outra encarnação. Então, podemos citar dois exemplos que a própria história de Jesus, o Evangelho, tudo nos traz. Exemplos de cura, de cegueira, que podemos servir de exemplo para nós. Então, em certa vez, Jesus andava com seus discípulos, com seus apóstolos, e eles passaram por um homem cego. E os discípulos questionaram Jesus, pediram para Jesus: quem, neste caso desse homem, quem pecou? Foram seus pais ou foi ele mesmo? Quem cometeu o pecado? Porque na época, todos os problemas que as pessoas tinham, se nascesse com alguma doença, alguma deformidade, nascesse com algum problema locomotor ou qualquer outra doença, eles acreditavam que provavelmente os pais ou os familiares, eles acabavam, tinham, tinham sido... Era, essa pessoa que nasceu estava pagando por um pecado que alguém cometeu. Então, para ver como o entendimento deles era muito distorcido, né? Eles acreditavam que aquela pessoa estava pagando pelo erro de alguém. Então, Jesus responde aos seus discípulos: nenhum e nem outro. Ninguém pecou. Este homem nasceu desta maneira para servir de exemplo do reino de Deus. Então, Jesus vai lá com saliva e com barro, faz uma solução pastosa e passa nos olhos daquele cego, que volta a enxergar. Então aqui Deus permitiu que aquele homem daquela época nascesse com aquele problema de visão para servir de exemplo. Então teve um objetivo por trás daquela cegueira. E é o mesmo que acontece conosco quando temos alguma doença, quando temos alguma deformidade. Há um objetivo, a gente sim precisa aprender alguma coisa com isto. E outro exemplo que podemos utilizar é o exemplo de Saulo de Tarso, que também ele precisou ficar cego, cego fisicamente, para que a cegueira de sua alma fosse curada. Então Saulo de Tarso, quando ele ficou muito decepcionado, ele começou a perseguir os cristãos, ele estava desenfreando altos exércitos, altas pessoas ali para perseguirem os cristãos, porque a ideia dele era destruir o cristianismo, era destruir as pessoas que seguiam a Deus, que seguiam a Jesus. Então, na estrada para Damasco, ele enxerga uma luz no céu, e ele vê aquela luz descendo, e aquela luz é Jesus, e pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? Então, naquele momento, Saulo fica cego do corpo físico. Então, ele precisou ficar cego para que o espírito dele, a alma dele, acordasse, recobrasse a visão e fosse ver a verdadeira verdade, digamos assim. Fosse ver os ensinamentos de Jesus, fosse ver quem era Jesus. Então, naquele momento, ele precisou passar por aquilo. Então, é importante que a gente note que teve um objetivo. Ele precisou passar por aquela cegueira física para que a alma dele fosse recobrada a visão. Então, para vermos, para entendermos que todas as vezes que nós passamos por qualquer situação, há uma lição por trás daquilo. A gente não está passando à toa. Por isso a gente está, sim, precisando passar por aquilo. Há uma lição que a gente tem que aprender, há uma expiação que a gente tem para aprender. Então, para irmos se encaminhando para o final, que a gente possa, a exemplo de cura d'arza, sermos humildes, sermos fiéis, em que a gente possa orar, que a gente possa não culpar a Deus, não culpar a ninguém por alguma deformidade, alguma doença ou qualquer outro problema que a gente possa vir a ter, que a gente saiba entender que a gente precisa passar por isso, há uma lição por trás de tudo isso, que a gente consiga enxergar isto, então que a gente possa entender que, se formos precisos, a exemplo de Paulo, ficarmos cegos do corpo físico para que o nosso espírito, nossa alma, recobre a visão, não devemos reclamar, não devemos acusar a Deus nem nada. Então, às vezes, como Cura d'Ars disse, é importante, é bem-aventurado aquela pessoa que tem os olhos fechados. Porque talvez, se a gente tivesse 100%, a gente tivesse nasci cego, talvez se eu tivesse com a minha visão, isso poderia me levar à perdição. Ou, nasci paraplégico, talvez se eu pudesse andar, isto seria a minha perdição. Então é importante que a gente sempre entenda isso, a gente tenha em mente isto, que a qualquer provação que eu estou passando, eu estou aprendendo, está servindo uma lição, eu tenho que saber, eu tenho que agradecer a Deus por permitir passar por aquilo, por permitir que a minha dívida, que o meu saldo, que seja pago de uma maneira de assim, porque imagina se tiver que cada aprovação tiver que picar em diversas existências assim, em uma eu já quito uma boa parte da minha dívida. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para o dia de hoje era esta, que a gente possa ser muito feliz, que a gente possa sempre agradecer a Deus por todas as coisas que nós temos, por tudo, pela nossa família, pelas condições que nós temos. Deus não erra, então se nós precisamos passar por determinada situação, é porque há uma lição por trás, é porque Deus sabe o que está fazendo para nós. Deus não está nos punindo, muito pelo contrário, Deus está nos ensinando. Então, uma ótima tarde a todos, que a gente tenha muita fé e uma ótima semana, que assim seja.